Márcia, querida do meu coração, como encontrar, ela botou entre aspas, coragem para voltar para o mercado do namoro, da paquera, né? Depois de madura. Ela diz que tem muita preguiça de sair de casa, ela gosta do conforto, mas também entende que no futuro talvez essa falta de conexão com pessoas, essa falta de vínculo romântico mesmo, talvez vá fazer falta porque ela já tem visto isso com algumas amigas que passaram pela mesma jornada. Que ela, Márcia, não estavam afim, estavam com preguiça, estavam cansada e acabou que a vida foi indo. E aí chegaram, ficaram 10, 15 anos depois e agora os filhos foram embora, né? A vida da gente é uma vida urbana cada vez com menos pessoas no entorno, né? Então essa preguicinha num determinado momento impactou lá na frente em uma solidão. Então é isso que ela tá trazendo agora, mas a pergunta dela não é se deve ou não deve. A pergunta dela é como tomar coragem para enfrentar essa resistência momentânea com a coisa de ir para o mercado.
Bom, claro, obrigada pela pergunta. Quando a gente vai para o mercado, seja ele profissional ou seja ele afetivo, como me parece que é o caso aqui, né, Beverly? A questão é, o que de fato a gente está buscando e do que a gente está fugindo, né? Então, acho que são essas duas coisas. Porque a gente vai se sentir travado em algum momento, né? A gente vai ter um pouco essa dificuldade, essa resistência, e não é só falta de força de vontade, não, tá, Clara? Existe uma área no nosso cérebro, que é a amígdala, e que ele dispara um sinal de perigo. Então, vamos criar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que estejamos num relacionamento de muito tempo, ele acaba, todo relacionamento que acaba carrega uma dose, né, aí maior ou menor de algum sofrimento, de alguma frustração. Então isso pode ficar lá na nossa cabeça, tipo assim, Babs, é meio perigoso se relacionar. Agora que eu, né, tô mais sossegada, tô com a minha vida mais tranquila, eu vou seguir assim. Então, muito é evitar um perigo que está lá inconsciente, né? E quando eu vou pensar em fazer algum movimento, ah, vou sair, vou numa balada, vou entrar num aplicativo, alguma coisa assim, isso pode soar como uma espécie de um alarme, que esse alarme, essa sensação de perigo inconsciente, ela é muito mais forte do que a racionalidade, porque pela razão eu vou dizer, não, imagina, eu, né? Ok, então vamos lá. Primeiro eu tenho que entender que é um processo cerebral e muitas vezes um composto químico que está ali na minha cabeça dizendo não vai, né? Mas, Clara, o que que a gente pode fazer? A tua pergunta não é, né, se é bom ou não, mas é como ir. A gente vai com medo mesmo, né? A gente vai enfrentando mesmo essa situação. Tá, mas como é que eu faço? Bom, eu começo aos poucos, né? Então, a psicologia mostra que muitas vezes, e a neurociência também, que pequenos passos e constantes, eles funcionam mais do que eu radicalizar. Ah, não, hoje vou me mega produzir, vou para uma balada super noturna. Quer dizer, daqui a pouco eu chego lá e eu me frustro tanto que este movimento pode ser pior do que o movimento de eu dar uma saída no final de tarde com uma amiga, tomar um café, olhar para os lados, entende? Eu não preciso me colocar numa posição de situações muito grandes. Eu vou devagar, eu vou me respeitando. Então, Clara, duas coisas que eu tenho para te dizer. Primeira delas, três, na verdade. Primeira delas, parabéns por estar entendendo e enxergando que essa solidão confortável cobra um preço mais na frente, né? E se tu traz essa pergunta, é porque alguma coisa está te incomodando, nessa posição de não fazer nada. Então, primeira coisa, parabéns pela exposição. A segunda questão é. Medo de quê? Ah, não, não tenho medo de nada, Márcia. Sim, algum desconforto tem ali, né? E entender o medo não é se dobrar para o medo, é seguir. Então, mesmo com medo, eu vou e faz um pequeno, dá um pequeno passo. em direção a se abrir para relacionamentos. Para começo de conversa, Beverly, é isso.
Tu sabe, Márcia, que muitas mulheres, assim como a Clara, estão passando talvez pelo mesmo processo, né? Que é um processo de desconforto inicial que não se tem uma resposta definida. Eu não sei exatamente a idade da Clara, ela só me disse que é uma pessoa madura. Clara, se tu estiveres escutando e quiseres, né, compartilhar conosco a idade, mas a gente já entende, mulher madura. A gente sabe também, Márcia, que de uma forma geral, as mulheres amadurecem para a vida um pouco antes do que os homens, isso em qualquer etapa. Então, uma mulher ali de 30, ela tá mais madura do que um homem de 30 e etc, assim sucessivo. Isso não é uma regra, né? É no geral. Pode ser que em algumas situações não seja exatamente assim, mas no geral dá para dizer dessa forma, né, Márcia?
Sim,
Tá, ok. Só
não, com certeza.
para não dar um dado que talvez não combine. E o que eu quero dizer, me permita só fechar esse raciocínio, o que eu quero dizer com
Claro.
isso é que como a mulher tá madura, muitas vezes ela pode ter, sei lá, ter 35 anos, ter 40, ter 50, e ela chegou num patamar em que ela se resolve financeiramente sozinha, emocionalmente sozinha, intelectualmente sozinha, e aí ela não vê no clichê do relacionamento, porque isso é um clichê, não é real. É um clichê do relacionamento que quando a gente vai buscar um parceiro ou uma parceira, a gente vai para completar algo. E isso é um mito que tem que cair, né, Márcia? A gente não vai para buscar completude, a gente vai para buscar companheirismo. São coisas diferentes, né?
Sim. É, bom, a gente podia ficar aqui vários programas nossos aqui conversando sobre isso, porque tu traz uma reflexão ampla e profunda, né, e necessária, na minha opinião, né? Os divórcios que eles têm chamado divórcios prata ou divórcios grisalhos, por exemplo, que são as pessoas mais maduras se divorciando, isso é uma crescente pelo mundo e no Brasil também. Tem uma pesquisa que foi feita com pessoas divorciadas e as mulheres. Como tu traz aí, não é a gente aqui fazer uma apologia à força da mulher, mas são dados, né? Justamente porque a mulher, de alguma forma, amadurece um pouco antes, a mulher também, depois de um divórcio, ela tem um maior avanço, ela se desenvolve mais, tá? É como se ela construísse uma nova rota. Então, ela muda. Os homens, em geral, vão buscar um padrão mais repetitivo. Isso tem a ver porque, geralmente, as mulheres também buscam mais análise, psicoterapia, terapias. A mulher é mais conectada com isso. Então, de alguma forma, ela ressignifica esse relacionamento e vai querer outra coisa. Os homens, em geral, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil acontecer isso. Então, sim, a mulher vai ter um grau de exigência maior e não vai mais nessa busca nem da mulher ideal, né, como o homem faz. Então, a mulher não vai para o homem ideal, ela vai para um companheiro e não esse que vai me sustentar ou que vai me completar. Não, a gente sai um pouco desse processo ilusório ou sai bastante disso, né? Mas tem uma questão que me chama muita atenção também, que é ouvir alguns homens dizendo: as mulheres não precisam mais de nós para nada. Então, os homens que a gente está falando aqui de uma questão de homem hétero que quer ter um relacionamento com mulher, enfim, né? Já que a gente está só nesse segmento homem e mulher, mas eles se sentem sem esse lugar. Então, eles não precisam mais sustentar essa mulher, eles não precisam mais dar apoio emocional, eles não precisam mais garantir segurança, eles não precisam mais nem ter a função sexual, porque a mulher está se resolvendo sozinha também. Então, tem esse outro lado, sabe? De a gente também. A gente veio ocupando muitos espaços e a gente talvez tenha invadido aí um pouco o campo do outro, né? Então eu preciso deixar um espaço para esse homem também se sentir potente diante de uma mulher. A gente, né, saiu da impotência e foi para a potência total, então a gente acaba não deixando muito espaço. E os homens têm reclamado isso, né? Que as mulheres já chegam assim, fazendo toda a função de conquista, de ficar, de, enfim, né? Eu acho que aí é uma pauta importante. Voltando para Clara, Clara, vá com medo mesmo. Escreva o que você gostaria. A cura pela escrita, ela é fundamental. Então, o que que tu gostaria? O que que é um relacionamento para ti? Faz esse processo primeiro, né? Para que quando um homem incompleto chegue, você dê espaço para ele chegar. Para que a tua incompletude também tenha espaço, para que a incompletude do outro também, né? O que que tu acha disso, Beverly?
Eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, Marta. Eu tô aqui te escutando muito bem. Me parece que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Acho bem interessante a gente parar e pensar um pouquinho, né? Talvez não aceitar plenamente uma resposta ou outra, mas deixar que as perguntas fluam, ouvir as possíveis respostas e deixar talvez acomodar isso dentro de nós. Eu acho que é muito inteligente, sabe, Márcia? Por outro lado, eu me coloco no lugar da Clara, que tá nessa pegada, assim como outras mulheres, tá, ok, então vamos com medo mesmo. E aí, se vamos com medo mesmo, ele passa por outras barreiras para além dessas que você falou, Márcia, que também são de locais adequados para encontro de pessoas que entendem que são incompletas e abrir espaço para a incompletude sua e do outro, que é um espaço que tenha uma boa cadeira, né? Uma música que não seja tão alta, um ambiente que ofereça, sei lá, uma alimentação mais saudável, não só coisas tão, né? Por quê? Porque quem é maduro tá numa outra pegada, não só nessa, em outras coisas de sua própria vida. Nem todo mundo quer ser só para comer. Nem todo mundo, porque aqui na Serra a gente sai, vamos jantar, vamos iniciar o romance? Vamos jantar. Vamos tomar um cafezinho? Com comida. E tem gente que não quer mais comer, não quer mais estar tá comendo em casa, tá comendo saudável. Então me parece também que, olha só, né? Passa pelo individual, mas passa pelo coletivo das cidades, dos empreendimentos, dos empreendedores, pensar que isso tudo que a gente acabou de falar está acontecendo, né, Márcia? E que precisa de lugares adequados.
Sim. Sim, e eu acho que falta muitos lugares, eu acho que tem uma falta real, né? Também é uma queixa de mulheres, né? Onde eu vou? Ou tem aquele lugar que é uma balada e que é para caçar, vamos colocar entre aspas assim, ou seja, um lugar só de pegação, ou é difícil ter esse lugar, principalmente se eu elimino essa tradição, dessa cultura que a gente tem, né, envolvida com o comer. Então, como. Mas existe, não é fácil, mas existe, Clara, não desanime, porque eu conheço também várias pessoas que daqui a pouco o primeiro encontro foi uma caminhada no parque, aqui, né? Então, esse tipo de situação pode acontecer. E o que a gente tem que lidar é com a frustração. Não, eu tenho muito medo, aí eu faço um único movimento. E se esse movimento não funcionar, eu me fecho novamente. Não, não, a gente tem que entender que não vai ser na primeira, na segunda vez, na primeira, na segunda pessoa que a gente vai conhecer que isso vai funcionar. Então, é como um treino. Voltar para o mercado é como iniciar a academia. Eu vou devagar, eu faço exercícios mais leves, depois eu vou ganhando musculatura, vou ganhando confiança e vou ampliando. Eu sou muito a favor de quem quer se relacionar, que se relacione. Eu vejo mulheres que optaram em não ter relacionamento e se acomodaram, e depois de 5, 10 anos, exatamente o que a Clara traz, há um vazio, há um sofrimento. Fora, Beverly, as manias que quem fica muito tempo sozinho tem e que depois é difícil compartilhar, porque aí a pessoa não quer abrir mão de nada, não é do meu jeito, eu sou assim. Então a gente tem que ter flexibilidade, é o que a gente chama de plasticidade de ego. Sabe, eu tenho que ser mais flexível, tanto para encontrar alguém. Ah, mas olha, esse cara não é. Eu escuto isso muito. Ah, esse cara não é muito culto. Bom, mas né, tuas amigas são cultas, então tá tudo bem. Ele é um cara legal, ele te trata bem, ele é bacana, ele é honesto, ok. Sabe, a gente não vai encontrar a pessoa perfeita. A gente precisa se livrar principalmente disso. Então, escreva. O que seria o homem ideal para você? Se algum homem estiver nos ouvindo, o que seria a mulher ideal para você? Escreve. E quando terminar essa lista, escreve quem você é, como você é. Você é ideal também para o outro? Então a gente começa a flexibilizar quando a gente começa a aceitar algumas coisas. Ok, eu entendo que tu não seja tão culto, mas tu é divertido, tu é agradável, tu é bacana, quer dizer. Né? A gente tem que sair aí do conto da Cinderela, que eu acho que ele ainda traz para nós, ou do filme Uma Linda Mulher, o cara lindo, maravilhoso, bonito, rico, inteligente, que chega num cavalo branco. Quer dizer, a vida é um pouquinho diferente disso, né, Beverly?
Perfeito. Alguma dica assim para começar, Márcia? Porque eu não foi exatamente o que a Clara disse, né? Nela se sintetizando assim o comentário dela, mas dá para sentir que neste caso específico que a Clara pontuou, talvez uma das barreiras seja como começar a sair para, entre aspas, se colocar numa vitrine, né? Porque por ver, é uma questão de começar a sair, é uma questão de abrir os olhos para o seu cotidiano, nos lugares que você já frequenta, seja lá a missa, seja, sei lá, o grupo de estudo, seja o grupo social que você participa, o teu trabalho. Porque essa é uma pergunta que eu ouço as mulheres dizendo: como é que eu começo? Você já deu a dica aqui de como enfrentar a resistência. Ok, em vez da resistência, como é que começa?
Tá. Beverly, acho que nunca comentei contigo. Eu tenho um livro não publicado sobre, ele chama Encontros Amorosos. Eu coleciono ao longo da minha vida histórias do primeiro encontro das pessoas, o dia um. Como é que as pessoas se conheceram? Então, eu tenho vai, e depois eu escrevo um conto sobre isso, tá? Então, são os encontros amorosos aí, essa minha vertente, né?
É legal.
Tá bem, que tá bem escondidinho aqui. Então, tem tanta história inusitada. Então, tem gente que se conheceu na fila do cinema e depois casou. Tem gente que se conheceu no Tinder e depois casou. Tem gente que se conheceu no parque, depois namoraram, casaram, se separaram, mas enfim,
Sim.
estabeleceram relacionamentos. Tem gente que se conheceu quando foi bater na porta do seu dentista. Tem gente que se conheceu num velório. Então, não
Jesus,
existe
até no
uma
velório.
regra.
Que
Não,
sensacional.
essa do velório é engraçadíssima. Essa é
Ai,
engraçadíssima.
já começa
Tem
bem,
gente
vamos
que se.
chorar junto, né?
Não é muito engraçado. Tem gente que se conheceu no trabalho, tem gente que se conheceu na festa, tem gente que se conheceu no restaurante. Então, não existe o lugar, existe o olhar. Então, Clara, olhe para os lados com essa intenção. Eu quero conhecer alguém. Vou num bar. Vou fazer um rap com as amigas. Ai, não tenho ninguém. Convoca a amiga. Vai para um rap. Dá uma olhada. Foi no banheiro, alguém te olhou, te deu oi, conversou. Segue. Conversa. Treina. É um lugar. Vou fazer um curso de, sei lá, fotografia. Tem outras pessoas que têm lá. Vou ao cinema, vou ao parque, eu vou estar aberta, eu vou aos lugares todos. Eu não tenho uma regra. Existem alguns aplicativos também, Beverly, que são específicos, que são pagos e que nesses aplicativos, que para pessoas com mais, que não estão só a fim de só uma pegação, e que eles promovem encontros. Eles pegam o perfil de um, o perfil de outro, e promovem um encontro. E aí as pessoas vão ver se isso, se vai dar liga, se vai ter química ou não. Então, o que eu faria no lugar da Clara? Tudo. Eu iria no parque, na balada, na missa, no cinema, no aplicativo. Eu faria tudo, porque no fim da história é a energia que a gente está colocando em movimento que vai trazer esse resultado, e não uma única ação ou uma única aposta. E eu conversaria com um, com o outro, até eu dizer: ah, é você, ok, vamos lá. Sem medo ou com medo, indo. A questão é: o medo é um alerta, mas não pode ser uma trava. É isso.
Muito legal. Obrigada, Márcia. Foi sensacional essa conversa. A Clara, ela veio aqui, ela não disse a idade, mas ela bateu palmas, adorou aqui a sugestão. Acho que dá uma luz para muitas mulheres como a Clara, porque ela não é a única, né? Tem uma multidão de mulheres assim. Aliás, se os homens também quiserem fazer perguntas nesta mesma lógica, podem fazer, porque são vieses, né? Perspectivas totalmente diferentes por vezes, né, Márcia?
Clara, desejo que o seu desejo vigore dentro de você e que você consiga se autorizar, se permitir fazer esse exercício, lidar com as pequenas frustrações e dar pequenos e grandes e constantes passos. E sim, os homens são super convidados, né, Beverly?
Perfeito. Obrigada, Márcia. Um beijo para você.